Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.
Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem para cá que a gente desatrapalha, desconfunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Tayo, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. E há coisas que se a gente não falar... Bob Furruia, boa noite.
Boa noite. Boa noite,
valeu bem?
Boa noite.
Aí eu pergunto, quem falará?
Bem mesmo.
Se não nós, quem? Né? Porque aí, às vezes, as bobagens mais gigantescas são ditas. E olha, Bob, eu confesso que eu me surpreendo com o silêncio dos nada inocentes. Que existe o silêncio dos inocentes.
Aliás.
Existe o silêncio dos nada inocentes. Que sabem muito bem, vem aquilo e fala, é bobagem, eu sei que é bobagem, mas fazer o quê? Eu até comentei hoje de manhã, aqui na Band News FM, na minha coluna matinal, que com alguma frequência, Bob, eu tenho que gravar 2, 3 vezes, que o Mig fica na porta.
Ah, é um charme.
É, eu vou acabar deixando, né? Vou acabar deixando, porque, enfim, ele quer participar. É isso aí, bonitão. Olha aqui. Eu, mais de uma vez, né, comentei que em 2018, muitas vezes as pessoas chegavam para mim e diziam, gente, por quem até eu tinha um certo respeito, passa logo também. É, vou votar no Bolsonaro. É mesmo? Você sabe as coisas que ele anda dizendo? Ou que já disse sobre eu fazer o elenco de coisas, né? Ah, não, mas é que eu sou um liberal. Bom, mas se você é um liberal, você vai votar no Bolsonaro? Como assim? Como é que um liberal vota no Bolsonaro? Por quê? Há candidatos liberais? Ah, mas não estão emplacando, e aí eu quero votar contra o PT. Falei, mas então contra o PT vale tudo, até o capeta? Ah, vale. Tá bom. E temos o que temos aí. É, essas pessoas informadas não podiam alegar inocência sobre as coisas que Bolsonaro pensava. E sobre tudo aquilo que ele não sabia. Muita gente do povo não tinha informação, enfim, oprimida ali pelas circunstâncias. Ó, tinha gente que sabia. E claro... Houve muitos votos daqueles que, não é que Bolsonaro era, enfim, a opção, tapa o nariz e vota. Não, achava que era aquilo mesmo. Eu gosto dele porque ele fala essas coisas horríveis, é disso que eu gosto. O resultado está aí. Né? Escolha métrica, ela será sempre ruim. Com o Moro, de certo modo, acontece a mesma coisa, só que numa escala muitíssimo reduzida, porque eu nem acho que o pleito dele vai dar certo. Ele se lançou, ele é o homem do combate à corrupção, é o samba de uma nota só. Eis aqui esse sambinha feito numa nota só, uma nota, outras notas vão entrar, mas a base é uma só, que é corrupção. Corrupção, 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 corrupção. É o combate à corrupção do homem que foi trabalhar 11 meses na Álvares de Marçal e recebeu quase 4 milhões e a gente não sabe por quê. E não pode perguntar, porque é assunto entre privados. Protegido pela legislação americana. Oxe, o cara quer ser presidente do Brasil... se escuda na legislação americana, para não dizer porque que ganhou quase 4 milhões em 11 meses. Fazendo sabe-se lá o quê. Muito bem. Como não pode ser o samba de uma nota só, ele tem que falar mais alguma coisa. Então, ele agora virou um liberal. Liberal, um liberal radical. E liberal é assim, Bob Furuia, liberal. O liberal faz o quê? Vende estatal. Quando é que você é liberal? Liberal vem de estatal.
Só isso.
É, não posso tem padrão. Nada a fazer. É. Por exemplo, existe o liberalismo do Moro na justiça? Não, não tem. A perspectiva liberal do Moro na justiça, que é o fundamento da liberdade individual, das garantias individuais, do triunfo do Estado de Direito? Não, isso não. Aí ele é pega pra capar. Aí ele é tribunal da Ucrânia, como ele fala. Tribunal de exceção. Mas, para mostrar que é liberal, vamos vender estatal. Aí os spin doctors deles, os assessores, os que tentam fazer limonada de limão, fala de vender estatal, fala de vender estatal, tem de vender estatal. E aí ele foi num encontro com empresários em São José do Rio Preto. Primeiro se encontrou com pastores, prometeu ampliar isenção fiscal para a igreja, como se já não tivesse bastante, mas ele quer ampliar ainda, né? Essas igrejas todas são muito interessantes, porque elas querem articular o outro mundo com isenções fiscais deste mundo. E depois viram bens materiais. É bonito isso. E aí, então, ele foi falar para empresários. E, bom, primeira coisa, vamos vender a joia da coroa, Petrobras, ou as joias da coroa, Petrobras, Banco do Brasil e Caixa, segundo ele. E aí disse, queria vender a Petrobras, porque a Petrobras é uma empresa atrasada. É empresa atrasada. Eu falei, epa, não, já se disse muita coisa da Petrobras, atrasada nunca. Petrobras tem tecnologia de ponta em várias áreas, incluindo a de exploração de petróleo. Privatize-se ou não. Eu, por mim, privatizaria. Eu não acho que o Estado tem que ter petroleira. Diz um amigo meu que conhece muito do mercado financeiro que isso é bobagem, que é fundamental ter a Petrobras como uma empresa mista, inclusive como base sólida para o mercado. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Em princípio, eu não vejo porquê. Mas ele falou assim, Vale Bene, Petrobras é empresa atrasada, Vale Bene. Por quê? Vou dizer, aspas. E ninguém falou é bobagem, não, porque se eu falar isso vai parecer, não, quem sabe o Moro possa ser alternativa ao Bolsonaro. Tem até um colunista hoje, muito chateado, dizendo assim, poxa, se não tiver alguém no lugar do Bolsonaro, o Lula pode ganhar. E aí ele convida o Bolsonaro a renunciar a candidatura. Ah, se candidato ao Senado. Olha, hipótese, inclusive, em que o Bolsonaro teria de renunciar à presidência para concorrer ao Senado. Mas, presta atenção. A Petrobras teve um papel importante para o país. Olha como ele é bom aluno, o Bob Furrui. Ele teve papel importante para a redação. Primeiro parágrafo. Lembra do tempo? Vocês lembram do tempo que botava um ponto para fazer parágrafo? Botava um ponto, assim, dois dedos, ponto. A Petrobras é importante para o país. Foi importante. Mas é uma empresa atrasada que ainda vive da exploração de petróleo. A Petrobras ainda vive da exploração de petróleo e isso deixou o Moro constrangido, chocado, e ele quer mudar isso. Um combustível que o resto do mundo já não está mais usando. Alguém aí sabia que o mundo já não usa mais... vocês sabiam disso e não me contaram? Você sabia disso, Bob, não pôs na pauta?
É que está usando ainda, né?
Nós não noticiamos que o mundo não usa mais petróleo? Nós não noticiamos que toda a frota que hoje existe no mundo é da Tesla, carro elétrico? Barato, inclusive. Porque até agora, Tesla você arruma qualquer 500 conto, você compra. Já foi substituído, já estamos na economia zero carbono. Hoje estamos discutindo outras formas de energias limpas, mais ambientalmente corretas. Não, sem dúvida, outras formas de energia. Mas não se usa mais petróleo? A Petrobras, se não explorar petróleo, vai produzir o quê? Leite? Vai sintetizar capim? Bom, mas então ela não precisa ser vendida, ela precisa ser fechada. Quem que vai querer comprar? Até, aliás, empresa de economia mista. Então o governo não precisa nem vender as suas ações, porque ninguém vai querer. Por que alguém vai querer comprar um monumento à obsolescência? Não sabe o que diz. Mas é que ele tem que parecer liberal. E aí ele foi adiante. Aí agora Banco do Brasil e Caixa. Cada privatização precisa avaliar o momento, mas meu viés é positivo. O assunto não pode ser um tabu, mas quem diz que é tabu? Onde que é tabu? Onde é tabu privatização? Outro exemplo são os bancos. A Caixa e o Banco do Brasil. Aliás, a Caixa é realmente empresa pública. O Banco do Brasil é economia mista como a Petrobras. Hoje temos os bancos digitais que deu certo. SIC. Os bancos que deu certo. Estamos presos ao passado. Se for possível privatizar tudo, que se privatize tudo. Eu gosto do se for possível. Olha aqui, o Moro deve achar que você pode criar uma fintech para substituir o Banco do Brasil, que responde pelo financiamento da agricultura brasileira, né? De maneira competitiva, e qualquer outro banco poderia entrar. Não é proibido entrar, por que, que eles não entram? E a Caixa? A Caixa, aliás, a Caixa ser banco é a menor de suas atividades. A Caixa é uma grande prestadora de serviços para o próprio governo. Com tarifas sociais, porque senão seria tudo muito, muito absurdamente mais caro. Falar que hoje já tem banco digital e não precisa mais de Banco do Brasil e Caixa, como se o problema do Banco do Brasil e da Caixa fosse a existência de agências físicas, isso é de uma ignorância inqualificável. Aí o cara salta da toga, vai ser ministro, não dá certo, vai trabalhar na Álvares e Marçal, receber quase 4 milhões por 11 meses de trabalho que a gente não sabe o que fez. A gente sabe sim da quebradeira que se produziu nas empreiteiras. E aí vem com essa batatada, com essas batatadas. E aí, alguém deve ter falado para ele, Moro, você tem muito ar de Palermo, tá muito moleirão, tem que ser uma coisa mais pegadora, tá? Ninguém confia muito nessa sua... Mas o governo acaba desafinando no meio da braveza, né? Não dá, né? As coisas têm que ter verossimilhança, segundo um conceito antigo do drama, né? Tem que ser verossímil, as pessoas precisam acreditar na coisa, né? E você acreditar nele, nessa energia. Ele era truculento, autoritário, como juiz, mas escondido atrás da toga. Aliás, notavelmente ignorante também. Foi fazer debates em Portugal, levou uma carraspana de todos os acadêmicos portugueses. Um vexame. Hã? Mas aí ele quis parecer durão. E disse o seguinte: eu votaria em qualquer pessoa que não fosse Lula ou Bolsonaro. Isso no caso do segundo turno, né? Não estando ele. Votaria numa cabra, se fosse o caso. Nossa. Ai, que agressivo. Que agressivo. Que violento. Que coisa mais viril. Hein? Votaria numa cabra. Tá querendo adequar seu discurso ao do Bolsonaro? Agora toma cuidado, né, Moro? Porque no bestiário medieval, cabra, bode, são os símbolos do capeta, do demônio. Ô, Bob Furrui. Filho.
É isso, sai fora.
O pentagrama invertido, que é o símbolo do satanismo, simula, se achar o pentagrama invertido, pode botar no ar, fazendo sinal da cruz, o pentagrama invertido simula direitinho a cabeça de um bode, a cabeça de uma cabra, né? Então, para quem se encontrou com o pastor e fica falando que votaria em cabra, vem cá, nessas horas, o mais comum seria falar assim, eu votaria até no macaco Tião, porque nós já temos um bicho para simbolizar a eleição, não é não? Temos, né? Assim, a eleição de uma pessoa que não tem nada a ver, que é o quê? O macaco Tião. Votaria no cachorro, votaria num gato, votaria num jumento, né? Não. Ele disse que votaria na cabra. Símbolo do satanismo, muitas vezes. Que é, Reinaldo? Tá acusando o Moro de ser satanista? Ali, ó, vejam ali que vocês, ó, olhando, é um pouco o desenho, né? O esquema de um bode. Tá acusando o Moro de satanista? Não, tô acusando o Moro de falar tolices, bobagens. Estou apontando como é tosco. A exemplo de seu ex-chefe, né? Mas aí pretendem que são os bolsonaristas mais limpinhos que Bolsonaro, o bolsonarismo Nutella, né? E recado, não adianta tentar botar robô para me encher o saco, não sei o quê. Desde quando eu me importo com isso, né? Eu quero agora que Moro explique que ele vai vender a Petrobras porque ela ainda explora petróleo e que ele quer vender o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal porque já existem bancos digitais. Pensamento econômico finíssimo, sofisticado, coisa de gente que realmente sabe do que está falando. Coisa de liberal, vou vender. Só não é liberal quando é para pensar a questão judicial. Aí se comporta como um ogro qualquer que quer, que prega tribunal de exceção. De liberal, nada tem. É apenas uma postulação de extrema-direita de alguém que não conseguiu o que queria com seu antigo chefe. Simples assim. Ai, ai. Por falar no antigo chefe, então, Augustão, tá aí o seu vídeo inicial. Por falar no antigo chefe, o Alexandre de Moraes deu prazo, etc. A Polícia Federal concluiu o inquérito. O que que nós tem aí, molecada?
É isso, Reinaldo. O ministro Alexandre do Supremo Tribunal Federal deu 15 dias para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o relatório final da PF da Polícia Federal, que apontou crimes do presidente Bolsonaro na divulgação de um inquérito sigiloso da própria PF. Ministro Alexandre, que é o relator do caso. A delegada Denise Ribeiro concluiu o relatório dizendo que Bolsonaro cometeu crime ao atuar com o objetivo de espalhar informações falsas sobre as urnas eletrônicas. Segundo a delegada, foi possível concluir a investigação mesmo sem o depoimento do presidente, que se ausentou na semana passada, como a gente informou aqui. Além de Bolsonaro, a delegada cita nominalmente o deputado federal Felipe Barros, do PSL, e o tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, que é ajudante de ordens da Presidência da República, como pessoas que também atuaram na divulgação de fake news.
Aliás, eu li o relatório, o relatório do inquérito, enfim, está tudo ali. Vazou informações, cometeu crime. O crime é evidente, né? Agora, o que a Procuradoria-Geral da República vai mais uma vez fazer, não sei. Tem 15 dias. Não sei se o Aras, que agora está com Covid. Oi, alô, boa noite, tudo bem? Como é que vai? Não sei se o Aras, que agora está com Covid, vai pedir uma semaninha a mais, né, para dar uma descansada também, né? Mas diz que está assintomático. Saúde ao Procurador-Geral da República para fazer a coisa certa, né? O depoimento que Bolsonaro não deu era uma chance que ele teria de explicar, eventualmente. Mas ele não quis se explicar, ô, meninos. Ele preferiu ser dedo duro com o Bianco. Preferiu me xingar. Ele me xingou. Me xingou não, né? Me botou ali no alvo, né? Disse que eu que falei, não vai lá não. Não falei nada, né? Só obedeci. Eu sou uma pessoa obediente. Olha, o presidente, enfim, aconteceu aqui em São Paulo, desmoronamento ali de um trecho da obra do metrô. E o presidente resolveu tirar uma casquinha, demonstrando mais uma vez que é uma pessoa sensível, adequada, pertinente. Vai lá. Mas não só, hein? Tem mais gente fazendo besteira, vai.
O presidente da República voltou a fazer piada em meio a uma tragédia, só para lembrar uma antiga. Teve aquela vez em que Bolsonaro imitou uma pessoa perdendo o ar já durante a pandemia. E hoje resolveu brincar com a cratera na Marginal do Tietê, sobre a qual você falava agora há pouco, em São Paulo. E o estado de São Paulo teve pelo menos 27 pessoas mortas em decorrência das chuvas nesses últimos dias. A gente vem falando bastante sobre isso. Essa declaração do presidente de hoje foi dada em conversa com apoiadores no Cercadinho. A gente separou esse vídeo E você vai ver que num primeiro momento Bolsonaro fala sobre a tragédia. Segundo depois, ele emenda essa piada.
Vendo ali os estragos da chuva e também, né, junto aos prefeitos, que mostrando que nós podemos colaborar com eles para esse momento aí de dor lá daquela região, de mais de 20 pessoas perderam a vida. Okay? Enquanto, enquanto semana que vem a gente conclui a transposição do São Francisco. Em São Paulo, eu vi a transposição do Tietê.
É, ontem tava rolando isso aí.
Como o senhor é indecoroso, né? Notem que quem juntou tudo no mesmo discurso, as vítimas e tudo mais, e a piada, foi o Bolsonaro. Não, não morreu ninguém no acidente da obra no metrô. Mas em meio a um desastre que tomou Bahia, Minas Gerais, São Paulo, milhares de pessoas desabrigadas, ele resolve mangar, né, tirar um sarrinho do que aconteceu para atingir um adversário político. Tem mais gente fazendo isso. Tem mais gente que está aproveitando para atacar o governador. Vai lá.
É isso. Nomes ligados ao bolsonarismo em São Paulo também estão atacando o governador Dória em razão desse acidente na obra do metrô. O esforço consiste em responsabilizar Dória pessoalmente pelo ocorrido, sustentando que há um descaso nesse acidente que a gente vem falando. Foram nessa linha os deputados federais Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli e os deputados estaduais Gil Diniz e Douglas Garcia. O Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, e também o Mário Frias, secretário de Cultura, resolveram ironizar o governador tucano. Ataques não se limitaram à extrema-direita. Também a esquerda resolveu tirar uma casquinha. Diretório estadual do PT criticou o governador. Deputado Paulo Fiorillo, por exemplo, afirmou que o desmoronamento representa uma obra padrão do ano eleitoral do PSDB. Já o deputado federal Alexandre Padilha citou um descaso com a população.
Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. O Ministério Público abriu um inquérito para apurar as causas do desabamento, ninguém sabe, e eventualmente apurar responsabilidades. Né? Eu acho absolutamente lamentável, detestável, asqueroso, nada mais parecido com velha política, com vigarice política, do que de imediato responsabilizar o governador do estado, seja ele quem for, por essa tragédia. Observem que aconteça na escala federal, estadual, não sei o quê, responsabilizar o governante só porque está no governo, sem ter nenhuma evidência de mal feito, é delinquência política. Delinquência política a qual se dedica a extrema-direita e, infelizmente, o PT também. Eu digo infelizmente porque é quem faz oposição essa gente aqui. Que o PT faça oposição ao governador Dória, olha o ato falho, hein? Que faça a oposição ao governador Dória, vá lá. Agora, tem alguma crítica à obra? Sabe de alguma coisa mal feita? Tem alguma responsabilidade do governador nisso? Qual? Pura politicagem? Politicagem ao gosto Jair Bolsonaro? Isso é detestável. E olhem que eu tenho sido bastante duro com Dória. A cada vez que o Dória, por exemplo, iguala, porque eu realmente acho que são coisas desiguais e acho que ele está cometendo um erro. A cada vez que ele iguala Lula, Bolsonaro, não sei o quê, eu digo, é um erro, vai quebrar a cara se continuar nessa. Certos discursos que ainda ecoam um anticomunismo antigo, rançoso, eu digo, é erro. Eu sei que ele bate muito no PT também, e etc. Que não reconhece os abusos claros da Lava Jato. São erros que ele comete, eu já apontei. Agora, isso é problema dele. Eu não sou estrategista de campanha dele. Eu acho que não está dando certo, mas aí também que veja lá. Agora, buscar responsabilizá-lo pessoalmente, sem ter nenhuma apuração, por um acidente como esse, aí não dá. Não, eu não acho, ó, choveu demais. Não, eu creio que nós tenhamos engenharia suficiente, se bem que a Lava Jato destruiu boa parte da engenharia brasileira, também do conhecimento que se tinha, né? Ao destruir a indústria de construção pesada no Brasil. A empresa, que daí é uma empresa espanhola, né? Mas já aconteceu um acidente com empreiteira brasileira também. Agora, só porque o governador é governador, então a culpa é dele? Aí não é possível. Aí não é possível. Seja, parte essa crítica de bolsonarista, parte essa crítica de petista. É uma crítica desonesta. Aliás, especialmente o PT agora, vocês petistas faziam esse tipo de crítica quando o Alckmin era governador. E agora o Lula busca como vice. No que eu acho que faz bem. Mas uma evidência também de que aquelas críticas que vocês faziam eram erradas. É preciso ter um pouco de limite. Não é mesmo? Olha, ninguém conte comigo para endossar esse tipo de comportamento canalha. Por mais restrições que eu tenha aquele que esteja sendo alvo desse tipo de especulação. Tá claro? Preciso ser mais claro? Acho que não, né? Mortes em São Paulo.
Já falei hoje que chegou a 27 o número de mortos por causa das chuvas dos últimos dias no estado de São Paulo. Agora eu explico por que saltou de 24 para 27. Mas três vítimas foram localizadas nessa última madrugada no deslizamento de uma encosta em Franco da Rocha, cidade da região metropolitana. São dois irmãos gêmeos adolescentes de 16 anos e um homem adulto. Franco da Rocha é o município que mais teve mortes devido aos temporais. Estavam lá 11 das 27 pessoas que não sobreviveram. Os bombeiros continuam em busca de 7 moradores dessa cidade que ainda estão desaparecidos.
É isto. Temos as tragédias aí acontecendo, né? Razão porque, aliás, é preciso tomar cuidado com essa exploração vil que se faz. Até em respeito a essas pessoas. Não morreu no buraco do metrô, não importa. Mas não tem uma tragédia que colhe o estado hoje. Vamos mudar um pouquinho, elevar um pouquinho a qualidade do debate político, aqueles que puderem fazê-lo. Do bolsonarismo não espero nada. Até porque está tendo manipulação, inclusive de verba. Por exemplo, o governo federal já disse, não, verba para o governo do estado eu não dou. Se der, vai ser diretamente para as prefeituras. Que é outra coisa absurda. Por quê? Porque o governador vai disputar a eleição como presidente? Isso é absolutamente inaceitável, é criminoso, aliás. Mas convenho, né? Nada surpreendente. Não é isso? E o Bolsonaro, claro, voltou a atacar o STF porque a sua turma quer isso. Eles querem que ele ataque o STF. É o grande herói deles, é aquele que ataca o STF. Vamos para 7.
É isso. O presidente retomou essa prática de atacar o Supremo e foi, Reinaldo, a mesma conversa de sempre. Não citou nomes, disse que são alguns poucos e que é ele, Bolsonaro, que joga dentro das tais 4 linhas da Constituição. Essa declaração foi dada durante um discurso num evento sobre mudanças no INSS. Bolsonaro disse o seguinte, aspas para ele: geralmente quem leva um país para a ditadura é o chefe do executivo. No Brasil é o contrário. Quem segura o Brasil para não caminhar rumo à Venezuela é o chefe do executivo. Tem muita gente de outros poderes conscientes. Alguns poucos, não sei o que pensam, mas vamos fazer a nossa parte, vamos nos empenhar. Vamos cada vez mais fazer valer a força da nossa Constituição. Nós jogamos dentro das quatro linhas. Vamos cada vez mais exigir que o outro lado, alguns poucos do outro lado, pouquíssimos, que eles joguem dentro dessas quatro linhas.
Olha, nos quatro minutos reservados a São Paulo, eu vou falar um pouquinho mais sobre governantes e políticos que chegam ao poder para tentar ferrar as instituições. Nós vamos ver que não é só nesse caso. Então, Bolsonaro agora pega e fala, o risco de ditadura no Brasil vem do judiciário. Do judiciário por quê? Vem do judiciário por quê? Né? Ele estava nessa solenidade, aliás, ele estava numa solenidade para marcar a extinção da famosa prova de vida. Só uma observação à parte, que era uma das coisas mais indecorosas que havia no Brasil. Você fazer que os idosos comparecessem a banco, a posto de INSS, para dizer assim, estou vivo.
Sim. 5 milhões de idosos.
No meio da pandemia. Minha mãe teve de fazer isso. Isso é um absurdo, era um absurdo. Tá, acabou. Ok. Poderia fazer disso uma coisa positiva, mas não. Ele tem que vir com esse negócio. Porque para o Bolsonaro, a liberdade significa não ter restrição nenhuma, fazer o que bem entende. Essa é a concepção que ele tem de liberdade. Hã? Aliás, nesse evento... Ai, Jesus Cristo. Nesse evento, ele resolveu... Ele adora seduzir o Bob. O Bob é uma pessoa que se deixa seduzir por essa coisa russa.
Isso, facilmente.
Né? Eu conheço, faz tempo, né? Gosta de uma coisa assim mais... Né?
Isso.
Pegada mesmo. Ai,
macho.
Nessa mesma solenidade, o presidente falou sobre o vídeo em que ele aparece comendo frango com farofa, aquela farofa bem planejada, que só caía em algumas partes do corpo dele. E rebateu as críticas. Diz que sempre foi assim e que não busca ser povão. O presidente afirmou que... Olha que imagem linda, Reinaldo. Que arrota. Que? A gente separou o que ele disse no discurso.
Eu procuro dar um exemplo. Sei que não sou exemplo, um montão de coisa. Comendo farofa e galinha outro dia, deu um arroto lá que... Lamento. Eu sou ser humano aí, você não é buscar ser povão, sempre foi assim.
Ai, meu Deus do céu, olha aqui. Presidente, há culturas em que arrotar a mesa é sinal de satisfação. Né? O arrotar por si... Eu não exijo que as pessoas tenham um padrão de educação assim, um assado. Eu venho do povão, eu tenho hábitos que são também absolutamente populares, outros não são, as pessoas vão fazendo suas escolhas ao longo da vida. Veja, ô Bolsonaro, você está comendo lá farofa, frango, diabo, se aquilo fosse autêntico, eu realmente não me importaria. Mas é que não é, né, cara? Tanto é que vocês tiraram a imagem do ar. Tanto é que vocês filmaram, mandaram para os ministros, o Fábio Faria, coitado, pegou e botou adiante, falou, acho que eles querem que divulgue. Né? Não, tira, tá? Tira. Porque era uma farofa cenográfica e tal, uma grosseria que, obviamente, você não tem, Bolsonaro, mais. Não que você seja muito sofisticado, mas não tem. Né? Você já sabe se comportar à mesa ao menos. Era visível que não tinha farofa na barriga, mas tinha farofa na perna, tinha farofa no chão. Não dava. Até fisicamente não dá para fazer essa cena. Hã? Agora, procure dar o exemplo bom. Né? Aliás, é qualquer governante que deveria fazer isso. E não um mau exemplo. Hã? Porque tudo deriva, no fundo, de uma concepção um pouco errada de liberdade. E eu ainda vou falar mais sobre isso. Até porque tem mais coisas a respeito. O Bolsonaro falou na abertura, na reabertura dos trabalhos do Congresso. Uhum. Né? E fez um pouco de discurso eleitoral ali que não estava no texto que ele enviou para a mesa do Congresso. Que é outra coisa que não se deve fazer também. Mas vamos lá, vai.
Além do presidente Bolsonaro, também discursaram na reabertura, na abertura do Congresso do ano do Legislativo de 2022, os presidentes da Câmara, o Arthur Lira, e do Senado, o Rodrigo Pacheco. Lira e Pacheco, Reinaldo, defenderam no discurso deles o sistema eleitoral, né, a democracia e o respeito às urnas. Só que o Bolsonaro estava em clima de campanha, né? Ele listou realizações do governo e se contrapôs ao ex-presidente Lula ao afirmar que nunca vai pedir ao Congresso a revisão da reforma trabalhista nem o controle da mídia. Os ataques do presidente Bolsonaro não estavam no discurso previsto, na mensagem ao Congresso Nacional, como você disse, Reinaldo. E no plenário, Bolsonaro não citou pessoalmente Lula, mas alertou os congressistas sobre as medidas defendidas recentemente pelo ex-presidente. Inicialmente, Bolsonaro disse que esperava que a regulação da mídia e da internet não fosse feita por qualquer outro poder.
Olha, deixa eu dizer aqui, vamos separar o joio do trigo. O Bolsonaro mandar uma mensagem ao Congresso em que ele liste conquistas do seu governo, convenham, está no jogo. Né? Ele não vai fazer um discurso, olha a democracia, somos todos, amamos a democracia e tal. Dizer que não vai pedir revisão da reforma trabalhista, ou sei lá o quê, convenho, né? Os petistas levantaram a guarda e deram a chance a ele de fazer essa afirmação. Até porque dentro do Congresso, pode ter gente que goste disso que ele está falando e gente que não goste. Isso pode tanto dar voto como pode tirar voto. Então, tudo isso é do jogo. Eu não sou do tipo que tenta tornar a política tão engessada que ninguém possa falar nada. Agora, quando ele diz, não quero regulação de nenhuma maneira da mídia, qual a regulação da mídia? Se é aquela regulação da mídia inespecífica, de que o PT também falou e que eu mesmo critiquei aqui, também não quero, quero saber qual a regulação. Agora, quando ele fala de redes sociais, e no fundo ele está pensando no Telegram, aí não. Aí não, porque o mais sólido pensamento conservador, de que o titio aqui é partidário, né, que teve em Karl Popper o seu grande teórico, já falei aqui, né, num livro, dois volumes,
Momento Cultural,
editado no Brasil, chamado A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, ele trata ali justamente do paradoxo da tolerância, presidente Jair Bolsonaro. Essa conversa é séria. Nenhum regime é tão tolerante que possa conviver com a pregação da intolerância. E aí, aqueles que defendem suas causas, que defendem a democracia, têm de estar sempre muito ativos nisso. Eu ainda vou voltar a esse tema, sim, nos 4 minutos de São Paulo. Quem acompanhou, vocês viram o caso da Whoopi Goldberg, a atriz?
Sim, uhum. Sim.
A Whoopi Goldberg, que é um monumento entre os artistas americanos, defensora da causa dos negros, ela tem um programa de televisão, uhum. E ela sugeriu num dado momento que o holocausto ali foi uma coisa ali entre brancos, uma desumanidade de branco com branco. Gerou uma comoção, claro, na comunidade judaica. Disse, não, a questão era racial. Como? Era racial, era extermínio de um povo, de uma raça. Não era um conflito entre brancos. Ela pediu desculpa, ela deu, olha, errei. Mesmo assim, a emissora colocou ela no gancho 3 dias. Porque nós não podemos brincar com certas coisas. A liberdade de expressão não existe para que tudo seja dito. Quem disse que tudo pode ser dito? Senão liberdade de expressão seria Deus, seria onipotente. Então tem um erro aí, senhor. E nós vamos falar mais disso. E isso vai valer tanto para Vossa Excelência como para outros. Né? De gente que acha que pode ignorar a democracia em tese para fortalecer a democracia. Não, isso não acontece. Né? A situação eleitoral de Bolsonaro está difícil, tem um rififi na direita, republicanos, e agora a gente entende uma nota que a Igreja Universal soltou alguns dias. Né? Era uma questão interna, na verdade. Por quê? O que está acontecendo? Vai lá.
dos caciques do partido tentam contornar um racha provocado por aqueles que não querem associar os próprios nomes à impopularidade do presidente Jair Bolsonaro, então podem não apoiá-lo nas eleições desse ano. Uma ala liderada por políticos do Nordeste quer apoiar o ex-presidente Lula, enquanto outra tenta se aproximar de Sérgio Moro, uma alternativa na extrema-direita.
É, e o republicano tem cargo, né? O republicano tem o João Roma, né? Ministério da Cidadania, tem a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, tem o Fundo Nacional, tem gente no Fundo, diretoria do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação. E aí a gente entende uma nota da Igreja Universal, diz, ah, quem é cristão não vota em esquerdista, porque esquerdista é contra o casamento heterossexual, nem sabia disso, né? Que eles eram todos contra o casamento gay. Esquerdista agora quer só casamento gay, não quer mais casamento heterossexual, que é uma bobajada infernal, né? Mas isso é uma tendência que a gente sabe, esses partidos ligados ao Centrão, eles ficam com o governo, etc., mas vai ser muito difícil você manter determinadas correntes na barca que vai afundar, se afundar. E se o Bolsonaro se recupera? Bom, se o Bolsonaro se recupera, ele não só tem esses apoios, como ele consegue outros. É da natureza do jogo. Hã? Muitos ali não estão por convicção, estão por conveniência. E a conveniência também existe em política. É feio, mas existe. E tem arquivado um processo contra o Boulos.
Arquivado pela Justiça Federal de Brasília, Reinaldo. É um processo sobre um tweet do Boulos criticando o presidente Jair Bolsonaro, tweet de abril de 2020. Boulos, à época, escreveu o seguinte: um lembrete para o Bolsonaro, a dinastia de Luiz XIV terminou na guilhotina. O inquérito foi aberto após um pedido do então ministro da Justiça, André Mendonça, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal.
Uma das coisas, é uma das razões porque esse André Mendonça, coisas dessa natureza, porque esse André Mendonça jamais deveria estar, inclusive, no Supremo. Vem cá, eu falar alguém que eu considero autoritário, lembrar o que aconteceu com alguém que foi guilhotinado, eu estou ameaçando alguém com guilhotina? Isso é um absurdo, né? Isso é uma barbaridade. E quem terminou a guilhotina foi Luiz XV. Agora, é claro que você não está ameaçando ninguém com guilhotina. Você pode falar a qualquer momento, ó, cuidado, hein, o Tiradentes morreu enforcado, vê lá o que você vai falar. Você está ameaçando? Não. Você está fazendo uma advertência de caráter histórico. Isto é confundir liberdade de expressão com crime. Vou tratar do assunto daqui a pouco de novo. Crime não é liberdade de expressão. Crime é crime. Liberdade de expressão e liberdade de expressão não é crime. São coisas distintas. As diferenças às vezes são sutis? São. Mas nessa sutileza você pode ter a diferença entre uma sociedade democrática e uma sociedade autoritária. Não saiu ainda a taxa Selic, não, né?
Acabou de sair.
Eita, eu senti, senti um negócio aqui, mesmo. Me arrepiou a orelha, disse, eita que saiu Selic.
O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu elevar a taxa Selic, taxa básica de juros, de 9,25% ao ano para 10,75% ao ano. Decisão tomada de forma unânime, alta de 1,5 ponto percentual, é o oitavo aumento seguido na taxa, e com isso a Selic voltou ao patamar de dois dígitos pela primeira vez em 4 anos e meio. A última vez que ela esteve nesse patamar foi em julho de 2017, quando era de 10,25% ao ano. A expectativa do mercado financeiro é que ela termine em 11,75% ao ano, expectativa que esse novo aumento, essa nova elevação ocorra já em março.
Uma pancada em tanto, né? Um ponto e meio. Né? O problema é que as coisas deram uma destrambelhada e acabou sobrando para o Banco Central a responsabilidade última de... Claro que contém inflação. A frase está ficando pelo caminho. É claro que a minha cabeça vai adiante, a frase fica pelo caminho. É claro que o Banco Central tem que combater a inflação. Mas eu entendo que não deva ser a sua única tarefa também. É preciso pensar na atividade, tal, que aliás é o que o Fed faz, né? Trabalho, atividade econômica, pensar em tudo. Mas acabou sobrando isso para o Banco Central, está dando a pancada para o crescimento econômico. Isso é desastroso, né? Não tem como. E, portanto, e por consequência, para os empregos também. Agora, deixar a inflação correr também não parece ser adequado. Isso aí.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Nunca subestime o poder dela quando ela comanda da boleia. Mulher de garra e determinação, nenhum desafio é grande demais pra ela.
A voz dela é força e superação. A voz dela é a alma do caminhão. E o Brasil inteiro ouvindo a voz dela.
Movimento A Voz Delas Mercedes-Benz, por melhores condições para as guerreiras da estrada. Acesse avozdelas.com.br e acompanhe.
Perceba o risco, proteja a vida.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Olha aqui, tava tocando ali o comercial da Mercedes,
o modão,
tava
né? Aqui.
Atenção, Mercedes, vamos fazer um merchan, vocês me pagam só pra fazer isso, ó, tá? Aí. Tem gente que acha que é merchan. Não, gente, não é, eu não sei nem dirigir, não sei nem ligar carro, quanto mais caminhão, né? Olha aqui, o filósofo Karl Popper, né? Escreveu o livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Tem lá alguns pensamentos, considerações importantíssimas sobre Platão e seu viés totalitário. E tem a questão do paradoxo da tolerância. As democracias, eu costumo dizer, não são e não devem ser o regime que tudo pode. Aliás, elas são, por excelência, o regime em que um monte de coisa não pode. Como costumo dizer, tudo pode na tirania. Para o tirano e seus amigos. E às vezes, como sabe o Kim Jong-il, Kim Jong-un, o Il já morreu, o Un está no poder, às vezes eles se desentendem lá e o tirano mata alguns dos que aderiram à tirania. Não é isso? Aliás, parênteses interessantes. Não sei se vocês sabiam, na Coreia do Norte, se dizia que o Kim Jong-il, o pai daquele anão tarado que está no poder agora, ele tinha um sistema biológico tão completo, Bob Furuya, e tão perfeito, que nem dejetos ele fabricava.
Olha só.
Não fazia nem cocô, nem xixi.
Oxe.
E isso era para ser considerado verdade. Né? Além de ter nascido num dia em que nasceram 2 sóis, né? Essas coisas. Então, para o tirano, tudo pode. Para os amigos do tirano, tudo. Até o tirano ter um xilique lá e mandar matar os próprios amigos. Derreter em ácido, como aconteceu lá com a Arábia Saudita. Agora, na democracia, não. Democracia tem regras. E aqueles que fogem das regras têm de ser punidos. Então, vamos lá. Será que eu posso realmente falar tudo? Será que não existe crime por escrito? Será que não existe crime falado? Se eu desando aqui a fazer um discurso racista, antissemita, por exemplo, justamente eu serei punido e corre o risco de a emissora sair do ar por um tempo. Ser punida. Porque me deu o microfone, poderia não saber. Ah, eu sei lá, deu veneta no maluco, o maluco falou isso, que culpa eu tenho? Sim, haverá chance de defesa. Mas é uma concessão pública. Guarda e deve guardar, se bem que está uma esculhambação por aí, muitos veículos, né? Guarda e deve guardar responsabilidade e dever de cumprimento do que está na Constituição. Será que uma emissora de rádio, uma emissora de televisão, pode ter a licença para veicular discurso negacionista? E atenção, eu não chamo de negacionista divergências sobre o que fazer com a vacina, o distanciamento social, se é melhor vacinar agora ou vacinar depois, eu não sei. Não, não é disso. Aí você pode ter divergências que são até legítimas. Eu falo de dar voz e dar curso a mentiras escancaradas como coisas, vacina não funciona, vacina provoca graves doenças, vacina mata. Infundindo medo, terror, temor na população. Eu vi o presidente no Congresso falando, não podemos regular as redes. Não, senhor presidente. As redes sociais não podem ser o lugar do vale-tudo. São empresas que faturam alto com esse trabalho e não podem extrair seus lucros, seus benefícios, nada disso, da mentira e da morte. O vale-tudo, o jogo sem regras, não interessa aos democratas, não interessa aos civilizados. O jogo sem regras interessa apenas aos truculentos. Sim, crimes podem ser cometidos numa frase, numa fala. Crimes podem ser cometidos por escrito. Tolices podem ser ditas até de maneira não intencional, eu acho, como foi o caso da Whoopi Goldberg. Agora, disse um absurdo e, portanto, tem que arcar com a responsabilidade do absurdo que disse. No caso dela, não é na esfera penal, mas há uma censura moral muito clara que tem de valer para todo mundo. É isso aí.
Seu caminho.
Avenida dos Bandeirantes, tem problemas ainda no sentido da Imigrantes e pistas molhadas também. Tente utilizar Roberto Marinho, que serve como alternativa, e também o corredor da Roque Petroni Júnior e Vicente Rau, também outra alternativa, dependendo aí para onde você segue. Team Live Ultra Fibra, tenha ultra velocidade para acelerar os seus estudos na volta às aulas por apenas R$ 93,50. Assine já!
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Quer ver? Vai. Pega no pé. Não, vai.
Governo Bolsonaro estuda reduzir as alíquotas do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, entre 15% e 30%. A ideia é conseguir diminuir o preço de alguns produtos no ano eleitoral. Ficariam de fora apenas os setores que vendem itens que fazem mal à saúde, por exemplo, cigarros ou bebidas alcoólicas. Medida beneficiaria principalmente a indústria, que conta com entidades coalhadas, né, de bolsonaristas. O porém dessa iniciativa é a redução na arrecadação desse imposto do IPI. Cálculos do governo indicam um impacto de R$ 40 bilhões, sendo 20 bilhões para os cofres federais e outros 20 para os estados. Alguns governadores, inclusive, já reclamaram dessa articulação.
O problema é o seguinte, né? O Bolsonaro, ele tem condições de abrir mão da arrecadação? Aliás, não tem. Não tem. Porque o IPI, 51% ficam com o governo federal. Agora, 24,5% vai para o fundo de participação dos municípios. 21,5% para o fundo de participação dos estados. tem ainda 10% sobre a parte que é exportada, que também vai, também vão para os estados. Então ele, para fazer, para tentar fazer coisa ali, jogar com a turma, ele vai e corta a arrecadação dos outros? Será razoável isso? Creio que em última instância você pode até judicializar essa questão. Hã? Espero que tenha tempo de pensar a respeito. Olha, quando a gente menos espera, né? Ou melhor, de onde a gente menos espera que não sai nada mesmo. Ou de onde se pode esperar qualquer coisa, pode vir o inimaginável. Né? Então, vai, eu nem sabia. Eu, olha, precisamos tirar os TikTok. Precisamos tirar. Acho que o negócio é caçar os celulares, né? Porque ou então tirar o TikTok do ar no Brasil.
É. Aí resolve.
Para diminuir a gravidez na adolescência. Vai, do que eu tô falando? Jesus Cristo amado, vai.
Ou banir a dança. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, resolveu comprar uma briga com o TikTok. Filho 04 do presidente deve estar chateado. Ô, Reinaldo, a briga é mesmo com o aplicativo das dancinhas, dos desafios que os adolescentes usam muito. Para Damaris, a rede social está por trás da gravidez infantil. A declaração foi dada ontem durante a abertura da chamada Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência e a gente separou o vídeo do que disse a ministra.
Talvez alguns de vocês não estejam entendendo a importância disso. Uma política pública que está indo para a raiz do problema. Nós vamos falar de erotização precoce. Não vem papai e mamãe jogar no colo do Ministério da Saúde, resolva minha filha engravidou, depois que papai e mamãe deixou sua filha com 8 anos de TikTok vender o seu corpo. Uma coisa está muito atrelada à outra. E nós vamos ter que ter a coragem de falar sobre isso. E tinha que ser um governo com compromisso com a infância para falar sobre isso. E a gente não está aqui numa guerra religiosa, numa pauta de costume, não. Gravidez precoce é pauta de saúde pública.
Como a senhora é bizarra. Né? Bizarro em francês nem tem outro sentido. Mas não, como é bizarra em português mesmo? Olha. Ô Bob, você sabe que não havia gravidez infantil no Brasil antes de 2016, né?
É, quando lançaram o TikTok, né?
Foi. É. A gravidez infantil começou a ser um problema depois do TikTok.
É isso.
Antes não tinha. Né? São as redes sociais que fazem isso. Esta é a mesma senhora que foi à Ilha de Marajó e constatou lá para ver uma questão de excesso, um número completamente fora da curva de meninas grávidas na Ilha de Marajó. E aí a Damaris descobriu que isso se devia ao fato de que muitas meninas não usavam calcinhas. Aí ela disse, se a gente der calcinhas, tem que criar uma fábrica de calcinhas. Dando calcinhas para elas, a ideia é a seguinte, se der calcinha, elas aprenderem a sentar direitinho, assim, de maneira comportada, diminui a quantidade de meninas estupradas. E no fim das contas, sempre é tentando tirar a responsabilidade do governo, de políticas públicas. É claro que existe responsabilidade da família em muita coisa, e eu não estou negando. É claro que existem fatores culturais, eu não estou negando. Mas tudo isso, na origem, é uma questão de educação do povo. Por exemplo, a educação sexual, ao contrário do que prega a extrema-direita, a qual pertence a ministra, a educação sexual é fundamental para evitar a gravidez. Se o jovem, se o adolescente sabe como é que se engravida, sabe os riscos e conhece os mecanismos de proteção, e para evitar a gravidez, você vai ter menos gravidez. Isso é evidente. Ainda que isso venha junto com uma orientação moral tal e qual, com um viés um pouco mais conservador, não, isso não interessa. A questão é ter a informação. Agora, responsabilizar a rede social por isso, parece que as músicas costumam ter no TikTok, né? Oh, não. Vê se você acha aí. Cara!
Sensacional.
Não é possível.
Oh, não.
Como é que essa senhora, ela é uma personagem. Ela é uma personagem patética. Até quando, Damaris? Damaris, olha. Haverá um dia. Eu não sei, eu sou otimista. Eu sempre acho que um dia, Vole Bene, Bob Furui, estaremos todos assim. Sei lá, num luau, uma fogueira no meio. E a gente fala assim, nossa. Lembra aqueles tempos em que teve aquela mulher que virou ministra lá, aquela pessoa estranha? E estaremos falando da senhora. Que vergonha. Que vergonha. Vamos lá. O que mais? Por falar em horror, vai.
Isso, Justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão temporária de 3 homens que aparecem em um vídeo espancando até a morte o congolês Moise Kabagambi em um quiosque de praia na semana passada. Segundo o delegado Henrique Damasceno, responsável pelas investigações, as pessoas que participaram das agressões não trabalham no local. No entanto, não está descartado que os 3 tenham sido contratados pelo dono do estabelecimento, dono, aliás, que prestou depoimento ontem e disse que não conhece os agressores, que estava em casa no momento do crime e que não havia dívidas a serem pagas a Moise. Esse último ponto diverge da versão apresentada pelos familiares da vítima. Dizem que quando foi morto, Moise foi até o quiosque cobrar exatamente 2 dias de trabalho, o equivalente a R$200.
Olha aqui, não adianta, né? A barbárie tá ali. Ah, não, estão tentando exagerar. Não estão tentando exagerar nada. Tem mais uma informação aí, vai lá.
O embaixador do Congo no Brasil, Mutombo Nsenda, cobrou uma manifestação do Itamaraty, diz que nos últimos 6 anos, 5 congoleses morreram aqui no Brasil, mas as autoridades não deram uma resposta adequada, deixaram muitas vezes as famílias no país africano sem saber o que realmente aconteceu. Dessa vez, diante da repercussão do caso, o Ministério das Relações Exteriores emitiu uma nota lamentando a morte de Moise. O texto acrescenta que a apuração dos fatos compete às autoridades do estado do Rio de Janeiro, quem também foi cobrado por ter demorado se manifestar sobre o caso foi quem? O Ministério dos Direitos Humanos, comandado por Damaris Alves, sobre quem a gente falava agora há pouco. A ministra chegou a afirmar que estava trabalhando em silêncio no episódio. E hoje saiu informação de que a Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial pediu informações à Polícia Fluminense.
Ela estava trabalhando em silêncio. Ela só trabalha falando quando ela quer tirar o TikTok do ar, eventualmente, ou quando ela acha que o TikTok agora engravida meninas. Que, meu Deus. Um dia passa. Um dia passa, não é possível que não passe. É isso aí.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações da bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Apesar da queda de 30% nas fatalidades no trânsito do Brasil em uma década, segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, os acidentes ainda são uma preocupação constante para quem atua no setor. O iFood, maior empresa de food delivery da América Latina, oferece o seguro gratuito para os entregadores no Brasil. As despesas médicas e hospitalares são cobertas mediante reembolso e todos os entregadores também contam com um seguro de vida e invalidez de até R$100 mil. No caso de acidentes que resultem em lesões temporárias, os entregadores recebem até 70% do valor que ganharam nos últimos 30 dias. Entregadores e familiares, segundo o iFood, também contam com cobertura médica e odontológica com preços acessíveis.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 11h30 da noite, porque hoje tem futebol, tem o Corinthians do Reinaldo em campo e com clássico contra o Santos hoje em Itaquera. Nesse horário da Voz do Brasil, você continua com a nossa programação, com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br, também pelo aplicativo Band Play. Agora são 7h06, você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio, é da coisa, a gente segue até às 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
O Vólio Bene falou do meu Corinthians, mas não destacou essa minha belíssima gravata de seda do Corinthians.
Mais ou menos.
Com cores inusitadas, né? A Damares ia falar, mais uma gravata do Corinthians, azul e rosa, então, Damares.
Confunde a cabeça dela, né?
E é de seda. Seda, como vocês sabem, é aquele tecido que vem daquela planta que a gente planta, isso, né? Segundo Eduardo Bolsonaro, é o bicho da seda. É uma coisa que a gente enterra o bicho da seda e depois nasce uma árvore cheia de bicho da seda pendurado. Vamos para 16, eu não combinei com vocês, mas agora, como está na sequência, vocês são pessoas espertas que saberão certamente fazer a coisa certa. Vai.
Desmatamento na Amazônia será recorde no mês de janeiro. O Instituto de Pesquisas Espaciais compilou os dados até o dia 21 e eles já indicam, com 10 dias a menos, essa marca, esse recorde. São até agora 360 quilômetros de áreas com alertas de desmatamento. Pior resultado desde 2015, quando começou a atual série histórica do INPE. O resultado oficial deve ser divulgado em, no máximo, 2 semanas.
Olha, eu sinceramente, poderia aqui fazer discurso do absurdo, que é apenas, acho o seguinte, né? São dados oficiais, tá? Isso aqui não é coisa coligida por ONG ou Diaba 4. O Brasil tem ambição de entrar no OCDE. O Brasil tem a ambição de que haja o acordo do Mercosul com a União Europeia. Nada disso vai acontecer se não se equacionar isso aqui. Aliás, países europeus já deixaram isso claríssimo. A começar da França, cujo presidente Emmanuel Macron odeia Jair Bolsonaro, né? Cometeram, entre outras delicadezas aqui no Brasil, a de falar mal da mulher dele, porque seria feia, velha. Bom, as grosserias habituais. Agora aí, para mim a questão agora é assim, se não querem se convencer da causa, que pelo menos sejam pragmáticos. Nesta toada, os interesses do Brasil serão severamente prejudicados. É simples assim. Simples assim. Né? Que aquilo que se pretende não vai acontecer. Que é uma inserção do país em alguns blocos, tanto em bloco econômico, né, como em associação de países que criam facilidades para negócio, que é o caso da OCDE. A MB criticando Queiroga. Puxa vida,
Como a gente trouxe aqui essa semana, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que quer entrar para a história como o homem que acabou com a pandemia. Com a pandemia mesmo, não com a epidemia. Como ele vai...
Claro, não. Ele, inclusive, vai para a África do Sul, vai para tudo quanto é lugar, vai aplicar a sua política. Né? É a política da susto no vírus. Ele vê o Queiroga chegando, o vírus fala, vou embora.
Ele tem um plano. Para o presidente da Associação Médica Brasileira, Queiroga pode entrar para a história por outros motivos, e motivos nada heróicos. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, César Eduardo Fernandes criticou o ministro e afirmou que causa profunda decepção a inconstância dos discursos dele. Segundo Fernandes, não dá para Queiroga agradar Bolsonaro e os médicos ao mesmo tempo. Nessa conversa, o presidente da AMB também se posicionou contra a hidroxicloroquina e contra o argumento da autonomia do médico. Para ele, essa autonomia não é um cheque em branco para que o profissional faça aquilo que quiser.
Eu estava conversando com o Drauzio, colunista da Folha também, do Osvarela. Essa ideia de que a autonomia do médico permite o cometimento de crime, entendam, ela é parente, meninos, da ideia de que a liberdade de expressão permite qualquer coisa. Uhum. Perceberam? Uhum. Então, assim, liberdade de expressão. Ah, eu posso falar o que eu quero. Ah, eu quero pregar extermínio de judeu, eu quero pregar extermínio de negro, eu quero pregar que vacina não funciona, que hidroxicloroquina não funciona. Ah, você é liberdade de expressão. Não, mas peraí, essas coisas são crimes. E no caso do médico, é claro que o médico tem de ter a liberdade de escolher a terapia que ele vai usar. Não é? Ele não tem assim, não, o doutor fulano usa, então agora eu só posso... Não, ele pode escolher, desde que esteja sustentada na ciência. Tem alguma coisa que justifica? A ciência justifica ou é o puro achismo? Porque se o médico puder recomendar qualquer coisa... Ele pode recomendar, por exemplo, chá de erva doce, para curar males, sei lá. Ah, meu filho, você está com inflamação? Toma chá de erva doce. Dá 3 pulinhos. Né? Reza. E resolve. Obviamente não pode ser assim. Tá certo? Isso aí.
Com o celular é tudo rapidinho. Você pede o táxi quando se dá conta.
Ah, chegou.
Com o celular é tudo pra já. Você pede comida e quando se dá conta. Com o app do Bradesco, você faz um empréstimo e quando se dá conta, o dinheiro cai na conta. Bradesco. Empréstimo liberado na hora e até 3 meses pra começar a pagar.
Crédito sujeito à aprovação. Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Aqui quem fala é o chefe Henrique Fogaça. Aí, um recado pra você que tá viajando na maionese. Festival Masterchef Brasil, Beto Carreiro, edição verão, tá bombando. Tem muitas atrações e muita comida. Receitas minhas, pratos, sobremesas e drinks do reality.
Festival Masterchef Brasil, Beto Carreiro, edição verão. Viva agora! Parque aberto até 9 da noite. Visite o site e compre agora seu passaporte.
Você tá comendo o que no concorrente? Hã?
Seu caminho.
As pistas foram liberadas na rodovia dos Bandeirantes no sentido de São Paulo, ali na altura do Rodoanel. Mesmo assim, a Anhanguera dá até uma condição melhor para quem segue no sentido da capital. Cuidado com as pistas molhadas pelo sistema Anhanguera Bandeirantes e também pelo Rodoanel por praticamente toda a extensão. Aproveite ar-condicionado split inverter LG 32.000 BTUs com 25% de desconto no verãozão do frio. Acesse dofrio.com.br.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.
Muito bem, meninos. Está na sequência aí. Como está a Covid no mundo 18?
mundo registrou, entre ontem e hoje, maior número de mortes pela Covid num único dia desde maio do ano passado. No total foram 14.300 óbitos nas últimas 24 horas. Países com as maiores taxas de mortes nesse período foram, nessa ordem, Estados Unidos, Índia, Reino Unido, México e o Brasil. A marca mais alta registrada desde o início da pandemia é de janeiro de 2021, quando foram confirmadas mais de 18 mil mortes pela doença num único dia. Esses dados que eu trouxe são da Universidade de Oxford.
A velha história, já tantas vezes dita aqui, mas é preciso ser repetida porque tem muita gente que está fazendo questão de não entender, né? A Ômicron mata menos. A Ômicron mata menos, embora se tenha aí a chamada segunda onda, um subtipo da Ômicron, né, que não se sabe direito, ela mata menos, agora ela contamina muito mais gente. E contaminando muito mais gente, porque a base é muito maior, então você acaba tendo problemas. Por exemplo, nas UTIs, como a gente tem aqui. Quanto tempo resta ainda, Volibene?
Uns 30 segundinhos.
30 segundinhos. Vai lá, dá tempo de vocês falarem aí do que acontece com as UTIs no Brasil.
O último boletim da Fiocruz informa que subiu para 8 o número de estados com taxas de ocupação acima dos 80%, são 9 contando o Distrito Federal. O Mato Grosso do Sul enfrenta um cenário mais crítico, com mais pacientes graves internados do que leitos disponíveis. Taxa por lá é de 103%.
Aí vem Goiás, aí Distrito Federal, Pernambuco, Piauí, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Espírito Santo e Ceará. A pandemia não acabou, está no auge da contaminação e você precisa tomar cuidado. É o que eu tenho a dizer. É isso aí.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Seu caminho.
A marginal do Rio Tietê ainda tem dificuldades para quem segue no sentido da Ayrton Senna. Entre o sistema e agora Bandeirantes, a passagem pela freguesia é reflexo das obras de recuperação ali do buracão que se abriu ontem na obra do metrô. Corredor da Irmã Marquete também bem carregado para quem segue no sentido do centro. Muita gente procurando essa alternativa aí para escapar do congestionamento da Tietê. Experiência completa, fogo de chão, saladas e cortes preparados ao melhor estilo da tradição gaúcha. Muito mais sabores e descobertas. Experimente.
Band News FM.
Tanto o Mar de Chico Buarque, feito em homenagem à Revolução dos Cravos em Portugal, 25 de abril de 74, que pôs fim ao salazarismo, à ditadura em Portugal. Acabou de ter uma eleição em Portugal, né? Olha aí. Então, vai.
Foi
Tanto Mar. Tchau.
Festa, pá. Fiquei contente, ainda guardo renitente um velho cravo para mim. Já murcharam tua festa, pá. Mas certamente esqueceram uma semente em algum canto de jardim. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, sei também quanto é preciso para navegar, navegar. Canta primavera, pá, cá estou carente. Manda novamente algum cheirinho de alegrim. Manda novamente algum cheirinho de alecrim.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.
Portaria do... Band News.